Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que acompanha a gente pela Mais FM 106.1, que acompanha a gente também pela TV Mais, pelo portal maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Estamos começando mais um Diálogo Mais, né? Hoje eu estou trazendo o meu amigo Zilfran Lima. O Zilfran, aliás, nós estamos todos de azul, Zilfran, se não foi combinado, tá? Avisando o pessoal, eu já cheguei de azul, mas para exatamente homenagear também esses 5 anos da Iguatv, esse projeto muito bacana que deu uma força muito grande ao esporte amador, principalmente futebol, né? Que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. A gente tem acompanhado isso de perto, vendo inclusive os desafios e as dificuldades do que não é fácil fazer ao vivo, né, no meio do tempo, né, como é que a gente diz, ou seja, com todas as dificuldades que existem. Zilfran, seja bem-vindo ao Diálogo. Eu quero dar os parabéns a você e a toda a equipe da Iguatv, né, e também, obviamente, da TV Mais, que é parceira da Iguatv nesse projeto.
Luiz, é um prazer. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade, saudar todos os amigos internautas, as pessoas que nos acompanham, que acompanham o programa, que acompanham a Mais FM, a TV Mais, dizer da alegria, né, a honra de ter sido convidado a participar do programa. E é assim, é uma vida, é uma luta, é uma batalha fazer transmissões ao vivo, e não tenha dúvidas que a gente faz pelo motivo maior, que é o nosso ouvinte que está lá esperando com ansiedade por aquela informação e também por uma paixão particular, né? Quando alguém interessa participar das transmissões, a primeira coisa que a gente procura descobrir é: você gosta? Você é apaixonado? Se você for apaixonado, você se encaixa no time e dá certo. Se não tiver a paixão, não entra nessa jornada.
Vou rodar a vinheta e a gente volta rapidinho. Pai Bola.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, a gente está de volta agora em definitivo. Conversando com o Zilfran Lima, que é empresário, né, iguatuense, e também... como é que a gente diz? É o diretor do projeto? Quem cabeça o projeto?
Os meninos na resenha chamam de presidente, mas na verdade não tem esse cargo. A gente... eu sou um pai patrocinador, né? Esse projeto começou com um filho, o Rian Saime, é o grande idealizador, ele é o grande cabeça. Ele fazia... ainda faz, né, ciências da computação no seu mestrado. E aí, durante a faculdade, teve a ideia de criar esse projeto de TV, e aí foi até, trabalhou essa tese e tudo mais, e nós ajudamos. E aí fomos montando a equipe, e a coisa andou bem, graças a Deus, dentro dessa nossa linha de hobby com responsabilidade, né? Com preocupação de fazer com qualidade.
Na realidade, o teu negócio principal não é, obviamente, televisão e muito menos a cobertura do esporte amador. Isso é bem um hobby, né? Você trabalha com turismo, né? Ou seja, o teu ganha-pão vem de outro lugar. Essa é mais uma paixão que você tem.
Na minha vida eu desenvolvi várias atividades, só fazer um breve resumo. Então, eu fui eletricitário, funcionário do grupo Coelce, depois do grupo Enel, por 36 anos. Coincidentemente, saí agora em setembro. 16 de setembro, nós rescindimos com a empresa. No processo de aposentadoria, a gente fez um plano, um acordo, né, os tradicionais plano de demissão voluntária, aderimos, e aí saímos do ano. Então, minha área realmente é eletricidade. Eu sou eletricista, era gestor de uma área aqui de 26 cidades, na parte de inspeção, fiscalizar desvios de energia, perdas de energia. Trabalhava com essa área. E, paralelamente, tive outras atividades sempre, né, para poder nortear o ouvinte. Fui professor a nível de segundo grau, professor universitário. Depois que terminei meu bacharelado em ciências contábeis, aí fiquei um tempo ensinando, já ensinava antes, e aí também dei uma parada para poder focar um pouco mais no rádio, né, há mais de 20 anos trabalhando no rádio, como hobby e depois com a TV. Paralelo a tudo isso, ontem a gente teve a oportunidade de completar 25 anos de turismo, que também, por incrível que pareça, é um hobby, fazer turismo. Começamos a juntar grupos, e aí passou realmente a ser uma atividade financeira. Hoje, aposentado que sou do Grupo Enel, eu trabalho com o turismo, voltando agora depois dessa pandemia, e com a TV, porque a TV é, para mim, uma terapia. Ela ocupa o meu tempo, ela ocupa a minha cabeça, né? Não poderia ser um aposentado sem ter um projeto de vida. Então, a TV, ela me dá essa animação, preenche o meu espaço, me alegra, porque é muito gratificante você fazer a transmissão, você interagir com pessoas não só da sociedade, do mundo, devido à internet, né, nos proporcionar isso, e você fazer esse trabalho social de mostrar, evidenciar, dar ênfase e também deixar ali o registro que fica gravado para a história. Né? Tudo que a gente fez até hoje está registrado, 5 anos de transmissões, desde as primeiras, né, por todos os campeonatos que nós já passamos.
Você falou que começou com uma ideia do Rian, né?
Verdade.
De vamos transmitir eventos esportivos. Né? A ideia primeiro acho que foi a TV. Ou quem veio primeiro? O ovo ou a galinha nesse caso? Foi a
vamos
TV
lá.
Que veio primeiro ou foi a ideia de cobrir o esporte amador que gerou a TV?
Eu participei durante 20 anos, exatos 20 anos, de um programa de rádio, um dos programas mais famosos aqui da nossa cidade, que é o De Olho na Bola. Eu fui fundador do De Olho na Bola, ao lado do meu amigo Rio de Lacerda, e nós fizemos esse programa a vida toda na Rádio Liberdade, né? E eu devo muito à Rádio Liberdade, que foi ali que a gente fez toda a cobertura. Luiz, todas as Copas, nesses 20 anos, todas as competições da região passavam por Zilfran Lima, Rio de Lacerda. Desde a sorteios, a confecções de tabelas, a regulamentos. Então, a gente prestava uma assessoria. A gente ia e, muitas vezes, transmitia pelo rádio. Aquela velha transmissão arcaica, com o microfone na caixa de som, feito por uma ligação quando nem tinha celular, depois pelo celular. Então, durante 20 anos, nós fizemos isso. Chegou um dia que eu, já dando mais atenção à própria TV, que era um projeto que vinha, a gente parou no rádio. E aí, com coberturas de campeonatos, veio o Iguatu, e aí nós fomos transmitir o Iguatu pelo rádio. O Iguatu, a Associação Desportiva Iguatu, fazendo o campeonato 2017, aquela coisa empolgante, um time muito bom, e nós fomos transmitir. E o celular nos permitiu fazer imagens. Então, quando a gente fez aquela live, tradicional live, transmitindo o jogo e mostrando a imagem, pegou. Então, despertou na gente. A IguaTV foi a primeira TV que fez transmissão aqui em todo o interior do estado. E nós tínhamos um grupo formado por radialistas da cidade, e esse grupo, quando viu que a TV era realmente uma grande sacada, houve uma dissidência, né? Não vamos fazer a nossa. Depois, então, a gente continua aqui. Então, nessa, digamos assim, partilha aí, o grupo formou uma outra TV da cidade e a gente continuou com a IguaTV, que já tinha nascido. Então, foi quando a gente fez a transmissão lá de Horizonte, do campeonato cearense, fez lá de Juazeiro, e pegou. Não tínhamos equipamentos, não tínhamos nada, praticamente câmeras arcaicas, e aí eu fui desenvolvendo esse trabalho. Foi quando o Rian estava na faculdade e começou a idealizar, criando replays, criando logomarcas, criando vídeos, vinhetas, e nós fomos sempre aprimorando. Posteriormente, nós estávamos com nossa equipe formada. Parte do grupo era da Rádio Liberdade, parte do grupo era originário da IguaTV, Zilfran, Luciano, o Rian, junto com o Dejaci, com o Rio de Lacerda, e fomos fazendo transmissões. Posteriormente, fomos abrindo espaço para novos amigos. Hoje nós temos 17 pessoas que fazem transmissão. Veio em seguida essa parceria com a TV Mais, que depois eu posso até, quando tiver um tempinho, contar essa história, como é que surgiu essa ideia do Dr. Sábio de nos chamar para dar esse aporte aí na grade esportiva da TV Mais.
E eu quero saber, sim, claro, todo mundo está querendo saber, porque como é que se deu esse casamento, né, com a TV Mais, né, que é muito importante. Eu acho que tem muito aquela coisa da visão e da tecnologia, né, e você tinha isso dentro de casa, né, teu filho estava com a cabeça aberta para o que estava pintando no futuro, né? Essa união é perfeita, porque eu defendo muito isso, né? Eles acham muitas vezes que por nós já temos uma certa bagagem de anos, né? Ou seja, de caminhados por essa estrada de Deus, chamada vida, né? E que muita gente pensa que a gente vai ficar parado no tempo, olhando o celular e achar que aquela caixa preta não, só serve para receber mensagem do WhatsApp. E você se atualizou, se modernizou juntamente com o teu filho, com o apoio do Rian, e aí desenvolveram um projeto sensacional, sensacional, que foi copiado, claro, tudo que é bom é copiado, eu sempre digo isso, é melhor ser copiado do que copiar, né? Eu falo muito isso. E ser pioneiro é bom por isso, porque você puxa e quando você puxa, vem um monte de gente atrás, né? Dizendo, opa, também quero fazer isso, né?
É verdade.
Mas a marca de vocês é algo inconteste, ou seja, a gente olha a Iguatv TV+, ela virou uma frase, né? Ou seja, toda vida eu percebo isso no esporte, quando os meninos estão entrevistando, eles assim, boa tarde, Iguatv TV+, quer dizer, já virou um bordão,
já,
né?
Já pegou.
Um bordão e pegou, né? E isso não tem como tirar. E já aconteceu, inclusive, nas transmissões de outros colegas, de outras, digamos, posso dizer assim, até transmissoras, né, no caso, de que na hora que vão responder, respondem Iguatv TV+, só que eles estão em outra.
É
em outra planta, outra pessoa. Quer dizer, pegou de tal jeito que eles acham que é sempre a Iguatv TV+. E, Silvio, como é que começou esse casamento com a Mais FM?
Quando nós tivemos esse sucesso, né, de audiência, só para nortear, nós já fomos, Luiz, eu contei hoje, né, para poder dar esse dado, a 28 cidades aqui do Ceará, 28 cidades, e mais a cidade de Sousa, na Paraíba, onde nós fizemos uma transmissão interestadual, né? Então, 28 cidades que você imaginar, que é bem mais do que a região Centro-Sul, cidades como Fortaleza, transmitimos em Sobral, transmitimos em Itapipoca, e, então a gente já deu uma caminhada boa, e pegou. E aí, é isso que, para quem não sabe, é importante frisar, eu tenho um relacionamento com o Dr. Sá, muito próximo. Ele foi meu companheiro de Enel, nós trabalhamos juntos, nós construímos a Cofeco de Iguatu juntos, éramos da mesma diretoria, hoje a Aeroshow, que nem mais pertence ao grupo, tá entendendo? Então a gente já trabalhou junto no passado, quando ele era funcionário da Enel, que antes era Coelce. E quando nós despontamos, sempre que ele encontrava, ele me dava palavras assim, de incentivo, olha, a sua TV está indo bem, a sua TV, a Ziltu está indo muito bem. Então, a gente falava sempre desses dois pontos. E outro dia, há dois anos atrás, ele me chamou para uma reunião lá no seu escritório. Vai dar uma passadinha aqui que eu quero conversar com você. Então, eu fui assim, sabe como é voando total? Qual será a pauta? Mas deve passar pelo esporte, deve passar pelo turismo. Nós não temos tantos outros assuntos, a política a gente trata sempre à parte. E aí, lá chegando, ele disse que estava com o grupo mais precisando de alguém que cuidasse do esporte, me convidou para ingressar no grupo, e eu disse que seria assim, um pouco ruim para mim abdicar dessa paixão que é a Iguatv. Olha só, se eu for cuidar do grupo na questão do esporte, né? Não do grupo mais cuidar, fazer um programa, tomar de conta do esporte ainda mais, eu iria abdicar da Iguatv, que é uma coisa que está no sangue, está no DNA, eu gosto, meu filho gosta, a gente tem um grupo de amigos que se reúne, que resenha, que faz confraternização, então seria abdicar de um projeto em busca de outro, e aí eu disse, mas eu vou pensar em algo. Então passei uns dias aqui matutando como poderia fazer, e lancei para ele a seguinte proposta, eu posso te ajudar da seguinte maneira, tudo que a Iguatv fizer, eu disponibilizo para você sem custos. Não tenho um interesse financeiro com a Iguatv. Iguatv, para mim, é um grande lazer com responsabilidade. Sempre digo, encaro como se fosse fazendo algo de um contrato de risco altíssimo. Por que é um contrato de risco? No sentido de mostrar qualidade. E aí, disponibilizamos toda a grade para a TV+, fomos fazer um programa, que foi o Sport Show, fizemos por um ano, e demos essa guinada no esporte da TV+. E ficamos nessa parceria. E passou um ano, renovamos e estamos aí para sentar novamente para ver a viabilidade de manter essa parceria, porque tem o lado muito bom, porque nós nos sentimos muito bem recebidos, muito bem acolhidos pelo grupo, pelo Paulinho e toda a sua equipe, passando pela Dani, que é uma pessoa que a gente tem um carinho todo especial, o próprio Tiedo já participou de jornadas com a gente, o Carlos Ian, enfim, toda a equipe mais que se prontifica a nos ajudar, o Greilton Niles, o Wellington. Então a gente encaixou esses meninos dentro das transmissões da Iguatv. Então a coisa andou, fluiu, as transmissões estão dando resultado. O programa Esporte Show depois passou a ser apresentado pelo Thiago Oliveira, e aí teve a Dabla, que também passou pelo programa por um tempo. O fato é que hoje, se você perguntar que TVs da cidade, que canais transmitem ou são referência no esporte, vai ter quem diga sempre Iguatv, TV Mais. Vamos citar outros, claro, nós não somos a única TV da cidade, mas certamente a TV Mais foi incluída nesse contexto e pode ter certeza que com um nível de qualidade muito bom, muito aceito. Somos hoje, sem sombra de dúvidas, uma das referências no estado, porque transmitimos muitos campeonatos, cearense da Série A, cearense da Série B, cearense da Série C, tá entendendo? Fizemos Fares Lopes, fizemos competições intermunicipal e isso mostrou a TV para o estado. Então, a própria federação já nos chamou para parceria, já fizemos transmissões com o aval deles, então ganhamos uma credibilidade muito grande. E essa parceria foi fantástica. Para a gente, pelo sentido que nós temos o apoio, tivemos estúdio para fazer programas quando precisamos, tivemos a equipe que se incorporou à Iguatv. Hoje, se você perguntar a qualquer um da nossa equipe, ele vai dizer, eu sou Iguatv, TV Mais. Eu não sou só Iguatv, os que eram oriundos da Iguatv, nem eu sou só TV Mais, quem são os oriundos da Mais FM e da TV Mais? Casou.
Interessante essa colocação, porque na realidade a gente percebe que o projeto ele foi crescendo, foi se moldando, se adequando e se reestruturando, ou seja, sempre está mudando, sempre está se reestruturando. Desafios novos estão acontecendo. O que está acontecendo que eu percebo no esporte amador? Né? O interesse das pessoas pelo esporte amador está aumentando absurdamente. A gente vê algumas dessas transmissões competindo pau a pau com o Campeonato Brasileiro. Né? Ou seja, o pessoal prefere muitas vezes tá acompanhando o futebol local, né? Eu acho que é mais próximo, mais palpável, né? Mais da terra mesmo, alguma coisa desse tipo, do que muitas vezes tá acompanhando um jogo de futebol que tá lá no Rio de Janeiro, ou tá lá em Salvador, no Rio Grande do Sul. Esse interesse pelo esporte amador, ele é fruto desse trabalho que a TV Mais e a Iguatv, no caso, já vem fazendo há algum tempo? Isso ajudou, na sua opinião, a gerar esse interesse, as pessoas a terem esse amor pelo esporte local?
Com certeza. Olha, você falou muito bem, Luiz. É preciso tocar. Eu estou com um áudio aqui, está na ponta do computador aqui. Se você... Eu até acho que era até interessante. O cara acabou de me dizer hoje isso que você disse. Eu tenho um amigo no córrego Quixilô, que ele disse assim, rapaz, ninguém quer mais saber de brasileiro, cara, a gente está acompanhando o Quixeloense, que é o campeonato que nós estamos cobrindo agora, um dos, né? Mas, rapaz, é todo mundo na tela. Por quê? Porque está envolvendo as pessoas do meio da gente. Quando você cobre um campeonato iguatuense, um campeonato quixeloense, um campeonato regional, quando você cobre um campeonato cearense que envolve um clube local, as pessoas desenvolvem a paixão e o sentimento de amor por aquela competição e por aqueles, defende. Então o cara se empolga a tal ponto que eu vou citar aqui um exemplo. Nós temos hoje o Bento da Zeni como um dos maiores apaixonados pelo Fortaleza. Mas no dia de Fortaleza e Iguatu, ele torce Iguatu. Eu sou um eterno, aprendi com meu pai a torcer Ceará desde a infância. Mas no dia que Iguatu venceu o Ceará aqui, e nós estávamos lá transmitindo com a Iguatv TV Mais, eu vibrei, citei no final. Eu amo esse time do Ceará, porque a gente aprendeu a viver gostando de clubes. Eu amo esse, mas hoje eu sou Iguatu. Então, preciso que se registre que o futebol amador, ele cresceu muito com essa coisa da TV, porque antigamente nós falávamos do jogador. Era a minha voz que dizia, o jogador, José, lá é o José, é o cara. Hoje eu não preciso mais só falar, eu mostro. Todo mundo quer ver. Então, a TV, ela deu uma guinada, ela deu uma valorizada. Eu posso até citar para você, Luiz, me permita, sobre o futebol amador, que eu tenho uma experiência palpável, cara. 2017, nós tínhamos, 2018, 10 mil seguidores. Nós não temos muitos seguidores. A Iguatv, ela não compra seguidores, ela não atende o sensacionalismo, a política. Você sabe que a violência da audiência é muito grande, mostrar aquele cara caído, lá o povo, né? Não, nós mostramos esporte. Esporte e eventos é com a gente. E nós temos quase 40 mil seguidores. É por isso que há TVs por aí que tem 200, 300, 400 mil, mas quando chega na hora do futebol, na hora da transmissão, a nossa audiência é muito boa. Porque temos quem gosta. É o nosso público, é fiel ao segmento que a gente cobre. E aí o que aconteceu? Terminou o Campeonato Cearense. Nós fizemos um crescimento grande, montamos a TV, aí o Campeonato Cearense terminou. E aí? Me deu um aperto no coração, paramos. Agora nós paramos, né? Era fevereiro. Fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ficamos com essa incógnita. Então eu comecei a ver copas aqui da região e disse, vou transmitir essas copas aqui. Liguei para duas competições. Copa Juvinão do Cedo. Meu irmão, raiz. Sabe o que é você chegar numa comunidade que só tem uma casa próxima ao campo, uma única casa. E uma Jurema para todo lado e um reboque de caminhão lá de trator para você transmitir em cima e você dizer, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Sem uma pessoa. Mas vamos transmitir. O cara botou a internet aqui lá via rádio e nós chegamos 2 horas, sempre chegamos cedo. E quando deu 4 horas, esse campo não tinha onde ninguém botar o pé. Não sei de onde veio tanta gente. A TV vem. E nós estávamos lá. Foi um sucesso. Transmitimos 4, 5 partidas. O cara disse que a Copa dele multiplicou a percepção 10 vezes mais. E nós ganhamos seguidores e a coisa cresceu. Na mesma época veio o Copão do São Pedro, que estava com transmissão de rádio. Nós fomos para dentro. Aí a TV terminou o ano com mais de 20 mil. Eu digo, opa, em um ano eu dobrei o que a gente tinha em 2, 3 anos. Por quê? Porque nós fomos dar atenção ao amador. Fomos mostrar o atleta, aquela prata da casa, o futebol raiz, você transmitindo o jogo para o jogo que vai passando o gado do cara lá. Aí você diz, isso é possível? É a nossa realidade. Muitos campos têm uma estrada no meio e tem hora que tem que parar o jogo. E nós fomos mostrar isso. E com isso, nós crescemos na gratidão dos internautas. Tivemos uma situação até que a moça disse, chame o meu filho, eu estou em São Paulo, há 5 anos que não vejo, chame o meu filho. O cara já estava no vestiário, Luiz. Então eu parei a transmissão, já ia terminar a transmissão, vai chamar. O cara veio com a roupa, ainda só o calção, botou a camisa, e aí ele conversou e deu entrevista, e a mãe do outro lado botou aquelas carinhas com choro, dizendo muito obrigado. Vi o meu atleta, matei minha saudade. Então são prêmios que o dinheiro não paga. Então o amador cresceu muito porque ele passou a ser visto. E nós estamos aí mostrando.
E os olheiros? A gente sabe que vocês, com essas transmissões, como você bem disse, você não ouvia, antes você ouvia falar do atleta, hoje você vê o atleta, né? Eu recebi agora, do amiga, um pedido de um olheiro, né, para editar o vídeo de um rapaz, não vou falar o time nem nada, nem coisa nenhuma,
claro,
não tive autorização ainda para falar sobre isso, de editar os melhores momentos desse rapaz, inclusive um gol que ele fez e tal. E a gente editou, mandou para o olheiro e bem possível que essa prata da casa acabe se virando um ouro de outro lugar, né? E a gente percebe que foi a transmissão de vocês. Eu baixei da transmissão de vocês e de lá foi que eu tirei, né, os melhores momentos desse atleta. Que isso é muito interessante, porque é uma outra coisa que vocês estão fazendo. Vocês estão não só dando valor, tipo assim, valorizando a nossa prata da casa, que eu nem gosto desse nome, eu acho que é o nosso ouro da casa, né, porque prata é uma coisa inferior a ouro, mas eu prefiro dizer o ouro da casa, e dar visibilidade a esses meninos. De repente, quem sabe, você está gerando para o mundo um futuro grande atleta, um futuro grande jogador. Porque a gente vê países, vamos lá, a gente vê países como, por exemplo, o Uruguai, o Paraguai, né? A Argentina, que é bem menor que o Brasil também. E você vê que de lá saem atletas incríveis. Lá eles têm um programa todinho de divulgação dessas coisas, desses atletas e tal, e a gente está fazendo uma coisa semelhante aqui no nosso pequenininho Ceará, né? Na região de Ibatu, região centro-sul. E eu te pergunto, Zilfran, como que funciona isso? Você tem alguma história para contar? Mas antes de contar essa história, tu tá com o áudio aí? Você está com esse áudio aí que você está com ele?
Do Casimiro? Ah, do nosso amigo? Sim. Ah, eu teria que... Deixa eu ver aqui. Mas tem sim o áudio que ele colocou. Não sei se você vai conseguir captar, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Vê se consegue captar, porque agora eu fiquei curioso. Eu acho que os ouvintes também ficaram curiosos.
Agora, completa, não vê.
Ah, me permita uma coisa, Luiz, por favor, que está acelerado. Ó, vamos lá.
Isso, rapaz, ontem show de bola ontem, né? Cobertura completa, no jeito. Todo mundo aqui gostou, não? Vocês vão acabar com o campeonato brasileiro. O campeonato não tem mais audiência, não. O pessoal não quer mais nem saber do campeonato brasileiro. Se bem cá, a Libertadores também, eles acabam. Deixa pra ver com o campeonato. Show isso.
Cara, isso é muito legal. Isso é muito
bom. Vamos deixar bem claro que não foi nada combinado, viu? Foi coincidência, não. Porque a pauta que você disse, eu já lembrei do cara aqui, viu?
E quando ele vai tomar um susto quando ele ouvir o áudio dele no programa. Aí ele vai dizer, poxa, bota.
Mas isso aqui autoriza, viu?
É que eu acho interessante,
Zilfran. Eu não posso perder essa deixa que você deu. Do exemplo do ouro da casa, não esqueça que eu tenho um exemplo.
Não, a gente vai voltar para o ouro da casa. Eu queria só ouvir o áudio do Casimiro e lembrar que isso também que vocês estão fazendo gerou nos políticos, nos promotores de eventos esportivos, a vaidade de fazer equipamentos melhores, estádios melhores, gramados melhores, estruturas melhores, campeonatos melhor organizados. Ou seja, isso chamou muita coisa em volta, né? E a gente fica pensando o seguinte, mas isso aí foi ideia, foi não, isso é todo um processo que a partir de um movimento, de uma TV, de uma ideia que é mostrar e não só falar, virou isso, cresceu a tal ponto que ou esse pessoal acompanhava vocês com essa infraestrutura para poder se aproveitar dessa boa onda, ou iam ficar para trás, ou alguém ia tomar o lugar e fazer isso. Né? Então, junto com essas duas coisas, nós temos o nosso ouro da casa e nós temos também a estrutura que vocês, de uma certa forma, também fizeram com que os políticos resolvessem investir mais na infraestrutura em campeonatos como esse, do Quixelô, que muita gente está falando, virou, a coqueluche da coisa, né? Virou a moda, é a coqueluche da coisa, não se fala outra coisa desse campeonato, em nível de organização, o equipamento que tem, que chegou. Quer dizer, uma cidade de 16 mil habitantes, produzindo um campeonato de alto padrão, de alto nível, e que você vê também um time como que chegou, que há 2 anos atrás foi campeão cearense, né, da categoria dos times de interior, em Fortaleza. E aí ninguém nem sabia quem era que chegou, e que chegou apareceu no mapa, e agora aparecendo no mapa, organizando um campeonato desse. Qual é a tua leitura que você faz? Primeiro, eu queria ouvir da história do ouro da casa, né? E segundo, a gente entrar nessa história, da junção das duas coisas. Eu acho que elas se interligam.
Olha, é o seguinte, a questão do ouro. Nós tivemos várias situações já. Eu vou dar 2 exemplos apenas. O primeiro, se for falhar com os nomes, me permita essa falha, porque são muitos nomes que a gente convive. Mas tem um garotinho na cidade de Baixinho. Nós fizemos uma transmissão e o Serjão, ele tem um projeto em Morada Nova que é reconhecido. Ele já trabalhou atletas aqui de Iguatu e ele dá muita oportunidade a bons atletas. Quando nós transmitimos o jogo do campeonato de base, onde a equipe do Feras de Iguatu ganhou de lá 5-2, mas que tem um camisa 10 lá espetacular, terminou a transmissão, o pai do garoto diz: rapaz, é muito bom o jogo ser transmitido. Porque, ó, o empresário Serjão, que ele já conhecia, porque ele tinha levado o filho, inclusive, para fazer um teste no Vasco da Gama do Rio de Janeiro, o menino já tem realmente qualidade, ele disse: olha, já me ligou. Vou levar o garoto lá na próxima semana para fazer um trabalho com ele. Então, foi assim, em cima do ato. Assim que terminou o jogo, o Sérgio já ligou para o cara e já levou. Tivemos aqui a Copa Feras. Eu disse que ia dar dois exemplos, vou dar três. Na Copa Feras, uma Copa de Base que a Iguatv TV Mais transmitiu no ano passado e que vai ter em julho novamente, vieram observadores do Flamengo, do Bahia, do Fluminense, do Ceará e do Fortaleza. Esses caras levaram garotos para fazer avaliações, vieram acompanhar. Esses vieram em loco, né? Estiveram aqui e viram a competição. Mas o fato mais recente foi agora na Copa, lá, Copa Cariri, que a Iguatv TV Mais faz a cobertura, que, por sinal, amanhã, aliás, por sinal, hoje, né, hoje, sábado, vai estar cobrindo também esse jogo, que tem um atleta que fez um gol fantástico. Esse cara passou por quatro atletas, inclusive o goleiro, e fez um gol. Esse recorte, que foi postado em seguida, passou de 150 mil visualizações. Olha, é um atleta de uma competição, de uma cidade, num campo alagado, tinha chovido demais, mas ele conseguiu fazer um gol notável. E teve uma visibilidade. O que é que aconteceu? O Marciano, doutor Marciano, que é presidente do Guarani, de Juazeiro, uma das grandes forças do futebol do Cariri e do futebol cearense, ligou, nos segue porque já fizemos Copa lá na, organizada por ele, lá em Barbalha, estivemos lá, transmitimos toda a Copa, também categoria de base. Então ele sempre acompanha a gente, ele resenha, ele participa. Quando ele viu o gol, chamou o atleta para fazer uma experiência lá no Guarani. Isso foi agora, há 20 dias, no máximo, três finais de semana atrás. Inclusive esse atleta vai estar em campo hoje, daqui a pouquinho, pela seleção de Vaza Alegre. Então, exemplos que são vistos. Fomos muitos outros. Tem uma coisa que a gente pode acrescentar isso aí, Luiz, que é a questão do dono de time. Ele sabe que o atleta é bom. Então, há um comércio entre os dirigentes de contratação de atletas. Aquele atleta que vai jogar uma competição, o atleta que joga um final de semana por aquela equipe. Então, os dirigentes olham os jogadores também. E ali eles chamam para jogar nas suas equipes. Então, todo esse comércio que tem, porque envolve gratificação, envolve bonificação para esses jogadores, funciona através das transmissões ao vivo. O cara acompanha e chama. O cara que é de Lavra, tem aquele menino bom, tem aquele outro. Então, isso funciona também. Tento parabenizar por ter tocado nessa tecla. Que os prefeitos, os políticos, os gestores, estão até incomodados. É bom que se diga. Nós temos uma final, dois anos seguidos, numa cidade aqui vizinha, permita até nem citar o nome, onde é um terrão. O campo é um terrão. Estrutura, quase nada de estrutura. Nada, só terra. Terra, trave, cal no campo, a marcação de campo. Pronto. Gente, de você ficar assim de boca aberta, como é que você junta desse tanto de gente no final do campeonato? Muita gente. Mas é coisa para 3 mil pessoas. Para um campo sem estrutura, sem sombra, e aquela bola que bate naquele terrão batido. Aí começam os comentários. É uma vergonha. Isso é muito feio. Cadê o prefeito? E não sei o quê. Por que é que não faz um campo? Essa cidade merece um campo. E assim vai. E aí, o próximo ano, fizemos de novo. Olha a mesma coisa. E vêm as cobranças. E agora estão fazendo realmente uma estrutura lá adequada para o futebol. Assim como fez Quixelô. Transmitir um jogo lá em Quixelô no campo de terra era horrível. E foi assim a vida toda. Mas aí, com a vinda da TV, a TV chegando, mostrando aquela areia, aquela coisa toda, certamente, pelo empenho do prefeito e a luta, rapidamente ele fez uma arena. Está causando inveja para muita gente, porque mostrou que é possível e que tem lucro. Lucro não é rentabilidade financeira. O lucro que a gestão de Quixelô está tendo em repercussão, em ser reconhecido por onde passa, por onde a TV passa, mostra a qualidade do gramado. Isso não tem preço. Não, se tivesse investido em marketing, ele não conseguia essa rentabilidade em termos de lucro. Outro exemplo. Fomos transmitir agora na cidade de Assaré. Lama. Os meninos no maior sofrimento, a prefeitura fazendo o maior empenho, que foi que nos foi dito lá pelo secretário Tony Tony Boulet. Ele é chamado Tony Boulet porque ele é empresário da banda Boulet de caminhão. Isso que gravei, Tony Boulet. O que é que ele disse? Já é projeto. Próximo ano teremos aqui um estádio nesse local ou em outro local. A Saré vai fazer o seu estádio. Por quê? Porque ficou a mesma coisa da cobrança daquela outra cidade que falei. Então, quem não monta a estrutura vai sofrer porque está sendo mostrado, Luiz. Está sendo visto que não tem estrutura. E as pessoas comparam com outra cidade. Aí passa a Iguatu ser uma referência porque tem um estádio, passa a ser Quixilô já passa a ser referência, Solonópolis tem um estádio bom, Pique Carneiro, sei lá. Então, os outros começam a cobrar. O São Pedro fez uma estrutura magnífica, mudou da água para o vinho quando fez a sua estrutura com um campo de qualidade. Então, é sem sombra de dúvida, mostrando e provocando essa inquietação em quem não fizer esse tipo de estrutura.
Interessante. A questão em que Xelô, eu acompanhei de perto, na época, onde hoje é um estádio, né? Inclusive com uma infraestrutura muito boa, ele antes era um depósito de jumento e cachorro. Era um depósito de jumento e cachorro, e tinha lá no meio uma pista de dança, né, que era raramente utilizada, aquele terrenão todo que você viu, né, que você vê hoje transformado. Aí Dona Fátima, que era prefeita na época, a pedido do pessoal do esporte, ela resolveu atender o pessoal e fez dali um campo. Botou a máquina e tal, e o campo era de terra, né?
Verdade.
O esporte começou a crescer. E aí que Xelô entra para o campeonato, esse campeonato que o governo do estado promove.
Intermunicipal.
Intermunicipal, exatamente. E aí, esse eu estava acompanhando de perto, os jogos na terra ainda, com transmissão, aquela poeira toda, eu tinha que molhar o campo antes de começar, aquela confusão toda, mas também não adiantava muito, depois que secava, começava a poeira de novo. Enfim, aí foi dito, na época, me lembro demais, estava ela e o atual prefeito, o Adil Júnior, e eles dizendo que Xelô, sendo campeão, porque o Xelô estava indo para a final, Xelô sendo campeão, o presente seria o estádio, um estádio de vergonha, para que a gente pudesse ter realmente, já tinham avançado, mas precisava avançar mais. Então aconteceu, ganhou. Né? E dentro de um programa chamado Mãos à Obra, que foi feito todo com recursos próprios do município, que eles receberam aquela verba do pré-sal, eles separaram uma área para fazer. Essa obra começou na gestão de Dona Fátima. E depois continuou, o Adil eleito, ele concluiu a obra, né, que ficou essa maravilha que está aí. Né, que
é
realmente você vê um equipamento desse, que é aquilo que você falou mesmo, vai causar inveja.
Mas, por que causa mas já tem, eu já tenho evidências dessas invejas. Ah, mas é esse campeonato todo. Ah, mas aí começa, né? Aquela coisa. Ah, mas não tá. Tá, tem que ser dito. Ô, Luiz, me permita, nós, IguaTV, nós rodamos todas essas cidades. Se você perguntar, campeonato do São Pedro, que é Jucás, campeonato de Catarina, campeonato de Oroz, campeonato de Icó, o que você imaginar, nós já fizemos mais de 100 finais. De copas, campeonatos municipais, intermunicipais. Então, a gente conhece esse meio. Nós não ficamos só no Iguatu. A IguaTV é a TV, mas não é só Iguatu. Onde você imaginar? Irapuã Pinheiro, fomos. Pedra Branca, fomos. Vocês são mais de 25 cidades que nós estivemos. Então, a gente vê o nível de organização, você vê a estrutura que é montada, aí vai ter um campeonato, tem que fazer um palanque, bota um caminhão, bota uma lona. Tudo isso a gente já viveu. Já transmitimos em cima de caminhão de areia. Já. Igual a TV chegou na cidade, bota uma caçamba, o cara terminou de tirar a areia, estava lá, bota uma mesinha em cima, um palco com uma lona, e nós fizemos. Onde você imaginar? Então, quando a gente vê aquilo ali, para nós, meu filho, aquilo ali é um Maracanã para a gente. É para guardar as proporções, claro. Mas aquilo ali é tratar bem a imprensa, é tratar bem o torcedor que vai ali, tem uma arquibancada para ele, né? É uma estrutura que a gente tem que enaltecer. A Fátima, o Adil, o Ailton Fernandes e toda aquela comissão. Isso é preciso que seja reconhecido.
Abrindo um espaço, e aí me perdoe o meu amigo Ailton Fernandes, que eu esqueci de falar, que ele foi um dos grandes precursores disso aí.
Verdade.
Né? A Lifac em Quixelô é uma ideia dele, né? Ideia idealizada, e é uma luta dele, pessoal, com muita gente, de fazer o esporte amador ser forte. Né? E
você sabe, Luiz.
E ele você conseguiu. Você tem que chegar e dizer o seguinte: eu digo o seguinte, esse estádio que está aí, esse campeonato que está aí, esses resultados que Quixelô tem conseguido, isso tudo começou com esse cara. Esse cara começou a puxar essa coisa, ele acreditou e foi para cima. Não foi um trabalho de um ano, nem dois, nem três. É um trabalho de acho que quase uma década ou mais. Que ele trabalha.
Mas você sabe como era que funcionava em Quixelô? Porque eu tenho mais de 20 anos que, com o de olho na bola que a gente fazia. O Campeonato Quixeloense era organizado por Zilfra Lima e uma equipe de Iguatu. Supercopa Quixeloense. O que é que aconteceu? Fomos muitas vezes no meu carro, minha moto e um outro carro que eu tinha, carregando árbitros aqui para fazer competição. Quem for Quixeloense que tenha 20 anos, que conheça para trás, vai saber que foi assim. E nós fizemos competições belíssimas. Copa do Gaspar, Copa do Córrego, Copa da Salsa. Tem até o Barrosal, que era Barroso e Salsa. Tudo isso nós organizamos. Competições aí em Lagoa Redonda, na casa do seu Pedro. Então eu rodei esse município todo fazendo competições, organizando copas e campeonatos municipais. Ia fazer reunião, fazer sorteio e tudo mais. O que é que aconteceu? Eis que por um determinado problema político, uma competição não terminou. E foi uma vergonha. Nós não terminamos, não houve, ficou uma inadimplência aí para o quadro de árbitros e a gente não teve mais estrutura para terminar, faltando 3 partidas. E isso foi um caos, e o Quixelô foi um hiato, sem competição. E daí veio o Ailton com muita organização, uma coragem de cobrar ingresso em campo aberto. Ninguém tem coragem. Ele cobrou ingresso em campo aberto e organizou a competição sem apoio de ninguém. Foi. E tá aí onde tá. Eu disse para ele agora, na transmissão passada, fora da aula, disse: aí, quando eu vejo o que você fez e vejo você aqui, só tenho que tirar o chapéu para você, cara.
É verdade.
Cara, ele representa toda uma equipe, né? Quando a gente fala no Ailton, claro, ele é o mentor, é sim. Mas tem toda a equipe que apoiou, o Edson da Garrota, as competições. Era lá na Garrota.
E contaminou também, Zilfran, os políticos, né? Contaminou os políticos, né? Ou seja,
com certeza.
Dona Fátima, os vereadores, também o Adil Júnior, quer dizer, todos eles se contaminaram com isso e resolveram continuar com esse projeto de sucesso que é hoje, que a gente está vendo que é o campeonato. Eu vou rodar a vinheta, a gente vai para um intervalo rápido, a gente volta já, a gente não sai daí não, que inclusive eu estourei o tempo do intervalo, Zilfran, o papo estava tão bom, era para eu virar com 30, eu estou com 42 minutos agora aqui, né? Mas vamos lá, vai dar certo.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, estamos de volta. Eu disse a vocês que não demorava muito, tá? A gente está de volta no nosso intervalo. Hoje, sábado, 23, nós estamos conversando com o Zilfran Lima, comemorando os 5 anos da Iguatv e a Força do Esporte Amador. Né? É uma transmissão pela Mais FM, pela TV Mais, e pelo nosso portal maisfm.com, né, e aplicativo RádiosNet. Aliás, é muito interessante porque muita gente falava que, por exemplo, no portal de notícias não teria muito acesso, etc. e tal. E hoje eu tenho um acesso enorme na área de esporte, gente lendo e gente assistindo através do maisfm.com. Ou seja, cresceu de um jeito que a gente fica assim, enche o olho, né? Agora, vamos à outra parte, que é aquela que a gente ainda não tocou no assunto. A iniciativa privada ainda não conseguiu entender o tamanho desse negócio. Não no interior, não sei por quê. Enquanto se gasta somas enormes de dinheiro, milhões, bilhões de dólares e euros, né? Bilhões mesmo, é isso que se fala, compra um time inteiro, né? E esses caras ricos estão investindo em futebol, em esporte, essa coisa. O interior ainda continua andando a passos de tartaruga sem conseguir entender como que deveria, como que isso dá retorno, por que não investem nesse processo? Que é uma coisa que eu vejo o sacrifício de vocês.
É verdade.
Vocês vendem o almoço para comprar a janta. E aí, ou seja, vai chegar uma hora que isso vai cansar, por mais que você ame o que você faz. Por isso que chama que é amador, né? Aquilo que você ama, o que faz, é feito por amor. Então, aí uma hora é preciso que esse dinheiro entre e que não seja só dinheiro público. Ainda existe na cabeça das pessoas no interior a falsa ideia de que quem tem que bancar eventos esportivos é o dinheiro público. Não. O dinheiro público é um dos players. Ele entra com infraestrutura. Como está, vamos continuando aí dentro do caso, citando o caso Cristiano Iguatu. Ele entra com a infraestrutura. E o restante, a iniciativa privada, faz os seus anúncios, a sua publicidade e tem o seu retorno. Existe uma mega espaço para isso. E eu percebo, o Zilfran, que não entenderam ainda como ganhar dinheiro com isso, investindo nessas transmissões. E eu queria aproveitar esse espaço, nós já tivemos esse papo antes, fora do ar, lá na Mais, e eu queria trazer essa conversa a público, que para que as pessoas pudessem entender, você empresário que está me ouvindo, você que é dono do seu negócio e de repente está tentando fazer com que ele seja conhecido, que ele seja percebido, que você possa até vender mais por isso ou por conta disso, está na hora de você ouvir o que o Zilfran vai falar para você. Como eu posso ganhar dinheiro apostando no esporte amador? Essa é a pergunta de US$1 milhão, Zilfran. É contigo.
Olha, hoje a gente percebe que o esporte amador tem uma visibilidade muito grande, é uma paixão, e que movimenta e que dá retorno porque dá visibilidade. E a gente nota que é realmente uma grande dificuldade. A gente faz hoje por amor, né? A gente consegue levar por causa da garra, da determinação, e eu queria que enaltecesse essa equipe que forma a Iguatv, a TV Mais, porque até agora, não encontrei nenhum dos que fazem parte da nossa equipe voltado a ter retorno financeiro. Até porque não tem. Se vai pela paixão de fazer o que gosta. E isso é a grande... Qual é o grande segredo da Iguatv? É porque é feito por quem gosta de fazer isso. Essa é a nossa grande realidade. E quando os organizadores pensavam em qualquer evento, Luiz, na área esportiva, no início, eles falavam de bola e troféu. Vou fazer uma Copa, então eu tenho que comprar bola e troféu. E esqueciam a arbitragem. Quando chegava perto da Copa, quem vai apitar? Ah, rapaz, tem que arranjar o árbitro. E aí vinha um problema, porque ele não tinha orçado a arbitragem. Com o tempo, a arbitragem se organizou, eu vivi essa fase, vi associações se formando e o dirigente entendeu que ele precisava ter a bola, o troféu e a arbitragem. Aí veio a TV. Hoje os organizadores fazem as competições, aí se preocupam em quê? Comprar as bolas, os troféus e ter a arbitragem. Mas esquecem o investimento no orçamento em divulgação. Aí quando começa a Copa, vai começar a Copa, eles... E aí, como é que vai ser as TVs? Cadê o dinheiro? Cadê o custo? Porque tem custo. Você imagina que eu levo 6 pessoas, no mínimo, às vezes 7, 8, para fazer uma jornada que o jogo vai ser de 16 às 18, mas eu estou lá 13 horas. Eu saio da minha cidade, vou para aquela cidade, chego 13h30 para montar tudo. Não é ligar um aparelho na tomada. É toda uma estrutura de computador, de cabos, de câmeras, todo um investimento que é feito para que tenha aquela qualidade. E quando termina, tem todo um trabalho de desmontar, igual uma banda. Muitas vezes você só percebe que a banda tocou. Mas antes daquela banda tocar, tem uma logística absurda. E aí, os empresários estão começando a perceber, graças a Deus. Os organizadores estão começando a ter essa percepção de que sempre que forem organizar seus eventos, precisam contar com a mídia, a TV. Não é só mais o rádio, é a TV. E aí a Prefeitura de Quixelô, volta àquele tema, partiu na frente e deu esse apoio para que tudo acontecesse. E o que é que o empresário precisa ver? Ele precisa acompanhar números. Olha as visibilidades. Olha a participação, olha a interação, olha o espaço que é dado para ele divulgar a marca dele. E não é só divulgar, Luiz, é agregar à sua marca um produto forte que é o esporte. A oportunidade de lazer daquele povo envolvido, o social que está envolvido ali. Então você agrega a sua marca a um produto forte que está acompanhando naquela jornada. Uma transmissão, um evento, uma cobertura. Então, é preciso que elas entendam isso, né? É preciso que haja essa percepção para que a gente tenha o apoio de transmitir. Hoje, eu fiz um levantamento do investido esse ano. Naquela reunião que nós tivemos, eu te apresentei que no ano de 2021, nós chegamos a investir R$40 mil. Você lembra daqueles números. Esse ano, nós já vamos investindo R$22 mil. Mas como? E tem retorno? Não. Equipamentos que quebram, manutenção, novos equipamentos, só pelo prazer de fazer bem feito. É preciso que se diga. Quando, por exemplo, nós compramos agora um notebook, porque a gente precisa de equipamento moderno, que tenha capacidade de fazer rodar aquela imagem sem travar. Porque quem está em casa, passa uma mensagenzinha. Está travando, né? A câmera tremeu, a imagem não está boa, mas a gente sabe a nossa, o nosso empenho de ter equipamentos bons, o que a gente investe para ter isso funcionando, rodando direitinho.
Olha, se você... É o fiscal de transmissão,
qualidade,
né?
De qualidade. Mas olha, nos ajuda, porque claro, ele mostra que o sono está bom. Eu fui ao Paraguai, numa excursão da Ziltu, com o intuito, quero comprar bons microfones. Lá tem, apesar de que tudo que diz que do Paraguai, não, lá tem lojas de produtos originais. Comprei dois microfones Shure. Nunca mais tive problema. De qualidade.
Nós temos um Shure, pelo amor de Deus, a Maria dispensa...
Né? Fizemos um mexer aqui da marca, mas é porque realmente vale a pena. E aí, temos 3, 4 câmeras, mas precisávamos de uma câmera com melhor qualidade de definição para jogos à noite. Nossas câmeras são muito boas para os jogos do dia. Mas quando chega à noite, porque cai a iluminação, precisávamos de uma melhor resolução, compramos uma câmera. Aí você fica imaginando o valor dessa câmera. Aí computador...
Toda é porque... difícil. Inclusive, eu vou só pegando um gancho aí que você falou de câmera, o olho humano, as câmeras hoje que precisam enxergar como o olho humano enxerga, né? Para que, por exemplo, a iluminação, para quem está no estádio, ela é perfeita. Para o olho humano, ali tá iluminado, tá bem, eles estão vendo tudo. Mas a câmera tem essa, algumas câmeras têm essa limitação. Você tem que corrigir ISO, você tem que subir a íris da câmera, você tem que fazer uma série de ajustes para poder fazer com que ela tenha mais sensibilidade possível para captar luz. E aí não ficar escuro. Isso é outra preocupação. E chega um ponto que tem um limite. A câmera tem um limite. Ela trabalha dentro de um limite. Então não adianta você não vai conseguir o resultado que você espera com aquela câmera. Aí vai ter que fazer outro investimento. E isso custa muito dinheiro. É isso que eu falo. Você que está nos ouvindo agora, quando eu puxei esse assunto agora com o Zilfran, nestes 5 anos da Iguá TV e a questão do esporte amador, a força do esporte amador, que a TV trouxe isso de uma maneira, deu assim, amplificou isso de uma maneira muito forte. Você, empresário, você, dono de negócio, você precisa investir nisso para que isso continue. Vamos fazer uma conta rápida aqui, e eu gosto muito de número, adoro número, assim como vocês, Zilfran. Eu acho que o número é uma coisa que você interpreta dentro daquela conjuntura, e não foge disso. Você sai do eu acho para o que é. E nesse caso, você citou aqui nessa conversa, a gente, que o gol de um rapaz que driblou todo mundo num campo de barro, alagado, chovendo, conseguiu 150 mil visualizações. Gente, é outra prova de que nem só de notícia policial vive a mídia do interior, certo? E isso dá retorno, sim. Você atrelar sua marca a um time, você atrelar sua marca a uma transmissão, dizer essa transmissão é um oferecimento de... E aí entra um comercial seu. Você tem uma audiência muito maior do que teria no Instagram, do que teria no Facebook, do que teria mandando em listas de WhatsApp. Você estaria ali fazendo o que a gente chama de uma divulgação quase que subliminar. Que a pessoa tá ali aberta para ouvir, para receber a informação. Eu vivo dizendo isso. A visão, ela é seletiva, mas a audição não é. E aí você, quando consegue juntar as duas, você consegue um resultado muito bom. E eu acho que você que está nos ouvindo agora, e não é caro, eu posso te dizer, porque os seus preços que os meninos cobram, não é caro. E o resultado é simplesmente sensacional. Façam a experiência, separa um dinheirinho, você que está me ouvindo, investe na transmissão da Iguatv, TV Mais, trabalho que esses meninos estão fazendo, os equipamentos novos que chegaram, já soube que chegou equipamento novo, de excelente qualidade, que vai melhorar ainda mais a transmissão, vai evitar uma série de problemas, as dificuldades que vocês têm, e com certeza você vai ter retorno. Eu tenho certeza absoluta que o dinheiro que você vai pôr lá, que não é um valor grande, quando você vai se assustar até com quando o Zil Franco está nos ouvindo agora, contar quanto custa para você participar dessa transmissão, ou dessas transmissões, ou patrocinar um campeonato, você vai dizer assim, gente, era só isso. Aí eu digo, pois é, o Sucupira disse que era só isso e ele não mentiu. Tá entendendo? Então você vai ver, vai acompanhar, vai poder ter um retorno, vai conversar com o seu público, afinal esse é um país do futebol. As pessoas adoram tudo que se relaciona à bola. É voleibol, é futebol de campo, é futebol de praia, é futebol de salão, é futebol feminino, é tudo que você puder, mas basquete, até basquete, estão jogando, estão gostando disso aí também. Então, gente, é o país da bola. A bola, parece que a gente, o menino já nasce com a bola na mão. É a bola na mão, sei lá, na outra. Né? Mas a bola ainda continua sendo a preferência. Verdade. Até os cachorros gostam de bola. Você vê no campeonato agora, pernambucano lá, o cachorro entrou em campo para pegar a bola dele.
É verdade. Né?
Quer dizer, então você imagina que até os bichos gostam de bola. Gente, é um investimento que vale a pena você fazer. Né? Os meninos têm uma equipe sensacional, extremamente responsável, de alto padrão, de alto nível, fazem realmente por amor, eu sei disso, porque deixam de estar com suas famílias, deixam de estar no seu lazer e vão para o campo, vão para a poeira, vão para o mato, vão para onde for, levar as imagens e as emoções do esporte amador. E o Fran, a gente está terminando o programa, eu queria mais uma vez dar os parabéns a você e a toda a equipe da Iguatv e TV Mais, né, no caso, por esses resultados brilhantes, por essas transmissões muito boas. Como eu disse, tem revelações incríveis, você tem a Dávila Ellen, mulheres fazendo cobertura e sabe, dando um banho, essa menina é muito boa, né? E temos, inclusive, também, futuramente, se Deus quiser, terá também o seu próprio programa, merece ela ter o programa dela. E o Thiago também fazendo o Sport Show, fazendo
grande
um
narrador, né?
De audiência também. Ou seja, garoto...
Passou da linha gol. Ele pois criou um bordão sensacional. Passou da linha gol. E pronto, e tá fazendo sucesso. Está empolgado, graças a Deus. E aí, me permita...
Olha só, com entrevistados nacionais.
Isso,
você
isso.
Você vê,
isso.
Gente, ele traz gente, pessoas de alto nível para falar sobre esporte. Pra as pessoas que a gente acha que jamais vai conseguir ter acesso a elas... O Thiago está trazendo e eu conversando com eles aí na Iguatv, na TV Mais, na Mais FM. E isso é muito importante. Então, tem todo um espaço para você, empresário, investir e ter um excelente retorno investindo no esporte amador e também nas transmissões da TV Mais. É muito importante que você grave isso. Entre em contato com o Zil Franco, procura conversar com ele, você vai se assustar, o preço é muito tentador, eu vivo dizendo isso, é muito tentador, vale a pena você investir, vale a pena você colocar sua marca, vale a pena você atrelar o teu produto, o teu serviço a uma proposta vencedora. Zil Franco, muito obrigado, duas considerações finais para a gente fechar esse diálogo mais dessa semana.
Eu quero só aproveitar, agradecer a oportunidade e dizer que, por falar em oportunidades, esse projeto Iguatv nos deu a oportunidade de lançar no mercado muitas pessoas boas, dar oportunidade a meninos que estão chegando, a uma Dávila, a um Thiago, a um Carlos Ian, a um Wellington, a um Grilton Niles, ao Carlos Luciano, e me permita dizer que tem muitos outros bons nomes, bons narradores, o Cícero de Vaz Alegre, o Deus Ivan, o Rio do Lacerda, que está comigo, o Dejaci, são tantos amigos, tantos, né? O Humberto Agostinho na técnica, a Daniela, que é uma espetacular técnica de áudio e vídeo. Então, esse pessoal forma, com outros que não citei o nome, me permita, aí, até por esquecimento devido à correria, aqui do nosso programa. Agradecer a eles e agradecer a você. A IguaTV completa 5 anos, a gente tem uma história, um legado, e é feito com muito amor, com muita dedicação. E a gente aqui conclui agradecendo mais uma vez a sua oportunidade de a gente poder falar um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência, e pedir a Deus que nos ilumine para seguir essa caminhada, dando oportunidades, mostrando o nosso trabalho e servindo, porque isso também tem um lado social de agregar valor ao que a gente faz.
Vocês estão fazendo história e a cada dia que passa vão redesenhando o futuro de uma maneira que a gente não espera e com certeza com a qualidade muito boa. Muito obrigado, Zilfran. Parabéns a todos mais uma vez. Esse foi o Diálogo dessa semana. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo mais. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até a semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.